dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 7 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pelo podcast Leadercast, do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Uber, que pode parar de deixar os motoristas da Califórnia ver o trajeto completo que eles estão prestes a pegar e definir o preço também, que é uma coisa que eles conseguem fazer na Califórnia. A Uber lançou essas possibilidades na Califórnia no ano passado para tentar provar o ponto dela, que o pessoal tem autonomia completa sobre o próprio trabalho. O motorista do Uber não é funcionário, mas sim um freelancer da empresa, mas comentou agora, né, que essas medidas estão começando a atrapalhar a companhia. O que aconteceu por lá é o que é óbvio que ia começar a acontecer mesmo, né, que os motoristas por lá iam começar a pegar os trajetos só que eram bons para eles, ia ter falta de carro aí para os trajetos que eram um pouco mais ruins. Isso prejudicou, né, a qualidade geral do serviço da Uber na Califórnia. No fim das contas, a Uber só conseguiu provar o ponto contrário dela, que é o fato do negócio dela só funcionar porque ela explora assim os motoristas. Agora espera pra ver, né, se esse exemplo aí que ela acabou dando pro mercado vai ser usado contra ela nos tribunais. E enquanto isso, no mundo da Amazon, ela lançou no Brasil a Escola de Associados para ajudar os criadores de conteúdo que fazem parte da iniciativa Programa de Associados. A Escola de Associados da Amazon vai oferecer gratuitamente cursos que vão desde a parte de branding até a parte mais específica de discurso também, ferramenta até para melhorar o tráfego no site, SEO, por exemplo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre a Amazon, ela falou que está expandindo agora para o Echo Show 10, o suporte a chamadas feitas por meio do Zoom, como acontecia já desde ano passado com o Echo Show 8. A parte chata é que, pelo menos por enquanto, isso segue funcionando só para usuários nos Estados Unidos. É o mesmo comando lá que a pessoa tem que dar para a Alexa, que é para entrar na chamada que está marcada para a pessoa naquele momento. Bom, e ainda sobre esse mercado de objetos conectados, só que voltando a falar sobre o Brasil, o Google lançou por aqui a caixinha, na verdade a caixona Nest Audio, que é uma caixa um pouco mais high-end que eles têm. Chegou custando R$850 em duas cores, que foram as cores branca ou carvão. A caixa Nest Audio do Google tem suporte a Bluetooth 5.0, e conta já, claro, né, com Chromecast embutido, e caso você queira saber mais sobre ela, também tem link aqui na descrição. Já uma outra coisa também que está chegando aqui no Brasil é o aplicativo da Funimation para quem tem o Nintendo Switch. Então, a partir de agora, para quem assina o Funimation, né, claro, você consegue ver os animes que tem na plataforma direto no seu Nintendo Switch. E além do lançamento do aplicativo no Brasil, ele foi lançado também no Canadá, nos Estados Unidos, na Irlanda, no México e no Reino Unido. Bom, continuando aqui com as coisas do Brasil, tem mais uma caixinha que pintou por aqui, caixinha da JBL, que é a Xtreme 3. Ela tem Bluetooth 5.1, é à prova d'água e tem autonomia de 15 horas, mas é meio cara. Chegou por aqui custando R$1.900. Agora, ainda sobre o país, o Procon de São Paulo cobrou mais explicações do Serasa por conta daquele vazamento de dados que afetou mais de 220 milhões de brasileiros, que o Serasa insiste que não foi por culpa deles. O Procon tinha feito perguntas que eram bem específicas sobre segurança de dados, segurança de informação, né, tratamento dos dados também, e falou que recebeu respostas que eram bem evasivas, bastante genéricas, inconclusivas, né, para ajudar na investigação. Aliás, é bastante provável, né, que eles tenham respondido dessa forma mais genérica, porque responder um pouco mais a fundo pode indicar alguma culpa e por parte do Serasa, o que pode ser uma questão de tempo, né? Se a culpa do vazamento aí realmente foi deles. Não vai ter jeito, né? Se foi deles, isso tem que se explicar. Agora, falando ainda aqui sobre o Procon de São Paulo, ele quer saber da LG, o que significa a saída dela do mercado de telefones para o público brasileiro. O Procon quer saber especificamente sobre a parte de assistência, né, suporte também, como é que vai ficar essa situação, e cobrou uma estimativa aí da vida útil dos aparelhos lançados nos últimos 3 anos. A LG até tinha falado um pouquinho sobre isso no anúncio dela da saída do mercado de telefones. Falou que de país para país varia um pouquinho o suporte que ela ia dar, mas ia cumprir com as obrigações da companhia, e o Procon quer saber, né, exatamente o que vai acontecer sobre isso aqui para o público brasileiro. Bom, e ainda sobre esse assunto da saída da LG do mercado de telefones, pintou lá no canal do Loop Infinito no YouTube um vídeo que é mais comprido, né, que explica exatamente o que aconteceu aí, toda a situação que a LG vem enfrentando e o posicionamento dela aqui no Brasil em relação a isso tudo. O Will comenta as explicações que a LG já deu, né, sobre a parte de serviço de apoio ao cliente, aquela parte toda também de como é que vai ficar o serviço de reparo, o que está disponível, o que vai ficar disponível também até a fábrica que eles têm em Taubaté, e caso você queira ver esse vídeo, tem link aqui na descrição. Bom, e por último aqui sobre esse assunto, tá rolando um abaixo-assinado que quer convencer a LG a abrir o código do hardware dela, né, do software também, para conseguir estender o suporte aos telefones da empresa quando acabar o suporte oficial por parte da companhia. O organizador do abaixo-assinado comenta que isso é até uma questão ambiental, né, com a extensão do suporte por parte da própria comunidade, isso pode reduzir o lixo eletrônico, que vai demorar um pouco mais, né, pra galera trocar de aparelho, e caso você queira saber mais sobre o abaixo-assinado, tem link aqui na descrição.
Paulo.
Bom, e voltando aqui a falar sobre o Brasil, pintou uma matéria no Tecnoblog que fala daquele vazamento gigantesco do Facebook, né? Dos 530 milhões de pessoas que tiveram dados vazados. 8 milhões são de dados brasileiros e tá de graça os dados aí sendo distribuídos em fóruns pela internet. Esse é um vazamento do Facebook que eu até comentei por aqui dia desses, né? Que é de 2019 esse vazamento, o banco de dados lá que ficou desprotegido e também, né? Pra saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre redes sociais, o Clubhouse anunciou o Clubhouse Payments, que vai servir pro pessoal apoiar os criadores de conteúdo. O Clubhouse falou que vai colocar um botão na interface, né? Por enquanto só pra algumas pessoas, pra fazer a doação no valor que quiser e não vai cobrar comissão. A transferência vai ser feita tirando só e com o valor da transação por parte das operadoras. Bom, e por último hoje sobre redes sociais, o TikTok anunciou um recurso que é bem bacana, de legendagem automática, recurso assistivo aí que eles vão colocar em prática. Eles comentaram que pelo menos por enquanto, a legenda automática dos vídeos vai funcionar só para vídeos em inglês, americano e também em japonês, mas vai estender aí para mais idiomas no futuro. Bom, a seguir eu vou falar sobre o anúncio do fim do Yahoo Respostas, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Leadercast pelo patrocínio aqui do Loop Matinal de hoje. O Leadercast é um podcast do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, e a cada episódio eles trazem convidados que podem ser executivos, podem ser figuras públicas também, ou então associados ao Instituto para falar sobre empreendedorismo e desafios que cada um enfrenta aí também no dia a dia. Em episódios passados eles já falaram com Danilo Costa, que é cofundador da Duke Bank e fundador da Vereda Educação. Eles já falaram também sobre o papel do pioneirismo na sociedade com Alexandre Stroviec, que é o CEO da Multilaser. E o episódio mais recente do podcast foi sobre a política das campeões nacionais com Bernardo Vinick, que é um dos gestores da Oi. Então, para conhecer melhor o Leadercast do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, dá uma espiada aqui no link que eu deixei aqui na descrição ou procura por eles, Leadercast e FLSP no seu aplicativo de podcasts. Muito obrigado ao podcast Leadercast do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que tem uns 5 ou 6 anos já que o Yahoo tá passando por um processo que é bem lento, bem doloroso também, de extinção. Agora pintou o anúncio oficial do finalzinho do Yahoo Respostas. Hoje, quase inexplicavelmente, o Yahoo tá na mão da Verizon, né? Do grupo aí que comanda a operadora nos Estados Unidos. Eles falaram, né? Que vão acabar com o Yahoo Respostas em 4 de maio. A Verizon falou que a partir de 20 de abril vai ser impossível publicar perguntas lá no Yahoo Respostas. E aí sim, né? Em 4 de maio desliga a coisa toda. Ela reconheceu a importância histórica do Yahoo Respostas, mas falou que o pessoal migrou para outras plataformas, né, para conseguir tirar dúvidas na internet, e foi por isso que resolveu desligar aí a coisa toda para conseguir poupar recursos. E enquanto isso, no mundo dos navegadores, o site StatCounter falou que pela primeira vez desde o lançamento do Microsoft Edge, ele conseguiu ultrapassar o Firefox e é o terceiro navegador mais usado aí pelo mundo hoje em dia. No relatório deles de março sobre o mercado de navegadores, eles falaram que o Chrome segue na liderança absoluta, né, com 67% de market share, e em segundo está o Safari, só com 9%. Aí depois ficou o Microsoft Edge com market share de 8,03%, só um pouquinho à frente do Firefox, aí 0,08% à frente. Lembrando que esse relatório de março da StatCounter é sobre os números globais de uso de navegadores, e caso você queira ver o relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que colocou referências no beta mais recente do tvOS, a suporte telas com 120 Hz de frequência, o que era um rumor, que tinha pintado recentemente que isso poderia acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Essa notícia veio na mão do nosso amigo Felipe Espósito, lá no site 9to5Mac, e ele comenta, né, que hoje em dia nem mesmo a Apple TV 4K tem suporte a 120 Hz de frequência, que é uma coisa de hardware, que depende, né, não é só de software. Na prática, isso quer dizer que mesmo com esse suporte previsto no tvOS, o que ia acontecer é que a Apple tem que lançar Apple TV nova, né, com HDMI 2.1 em vez do 2.0 que existe hoje em dia na Apple TV 4K, então é bem provável, né, que ela esteja preparando aí para lançar uma Apple TV nova no futuro. Aliás, já faz bastante tempo que falam que a Apple tá a qualquer momento para lançar uma Apple TV nova, talvez com hardware mais parrudo, para conseguir dar um pouco mais de suporte para jogos um pouco mais modernos, então pode ser, né, que esteja chegando a vez de verdade aí de pintar esse hardware no futuro próximo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um aplicativo, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast Leadercast do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo pelo patrocínio do episódio de hoje, e eu volto amanhã de manhã. Falou!